As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Maria João Silva, residente em Tomar, contactou a ERT para deixar um sentido apelo, tendo em consideração as suas limitações económicas, que se traduzem em graves dificuldades para alimentar o respectivo agregado familiar, de onde fazem parte duas menores de idade, precisamente uma filha e uma neta. Para além destas duas crianças, Maria João Silva ainda tem a seu cargo outra filha, já maior, sendo que tanto a referida senhora como o marido estão desempregados, mas dispostos a abraçar qualquer atividade, disse-nos. Maria João Silva contactou a ERT já numa situação de desespero, isto porque, garantiu-nos, a Cáritas lhe cortou o acesso à alimentação devido a uma confusão com a data de validade de uns pacotes de sumo. A senhora disse que se limitou a alertar a instituição para essa situação, admitiu que num dos casos foi ela a confundir as datas e disse disposta a pedir desculpa pelo lapso, mas daí até então ainda não houve qualquer desenvolvimento e a necessidade de ter alimentos, como se percebe, é diária. Ficou testemunho na primeira pessoa.
Eu estou no pior momento da minha vida. Eu estava a receber rendimento de inserção, foi-me retirado, estou 24 meses penalizada, com uma segurança social mandou uma carta e eu tenho para comprovar e também tenho para comprovar do centro de emprego em que elas me dizem que foi um lapso, mas só por causa do lapso delas eu fiquei sem rendimento de inserção e não tenho mais nada e não recebo de mais parte nenhuma a não ser o abono da minha filha pequenita que é 30 ou 30 e tal, é assim qualquer coisa, mas quando, de vez em quando há manutenção da conta eu fico por aí com 20, 15 euros, mais ou menos. Eu já nem tenho a certeza. E eu estava a receber alimentos da Cáritas. E quando eu estava a receber os alimentos da Cáritas, eu quando cheguei a casa verifiquei que tinha uns sumos que passavam da data de consumo. A primeira vez, realmente, eu fiz confusão, porque a data limite, acho que era de 2019, mas eu fiz confusão, porque isto tinha dado, isto era a data de embalamento ou qualquer coisa assim. Mas, para todos os efeitos, eles continuam fora do prazo. A data limite de consumo era, e por acaso eu tenho os ali guardados e tenho as fotografias, que era a 15 de 2020. Nós já estamos em 2021. Eu, na altura, liguei para a Cáritas, que era a doutora Teresa, e eu, em caso de brincadeira, porque eu já a conheço há bastantes anos, a dona Teresa, a dona Célia Bonetti, de quem eu tenho uma grande estima, e eu, não estou de brincadeira, eu disse, mas vocês querem nos matar? O que é que a senhora fez? Cancelou-me os alimentos. E ela sabe que eu não tenho, eu não recebo de mais parte nenhuma, porque eu já lhe tinha entregue a declaração, em como eu não tinha rendimento de inserção. Mas ela, mesmo assim, fez-me cancelamento dos alimentos, que era com que eu sobrevivia estes meses todos.
A ERTS obteve, entretanto, a reação por parte da Cáritas, neste caso da sua presidente Célia Bonet. A dirigente não se referiu ao pormenor, ao caso concreto, devido à proteção de dados, mas deixou claro que quem recebe alimentos da instituição deve cumprir uma série de requisitos muito fáceis.
Quanto à Cáritas, e já que a senhora, portanto, referiu vários assuntos relativos à Cáritas, também de forma geral, aquilo que posso explicar é que as pessoas, para terem o apoio da Cáritas, também têm que cumprir determinados requisitos. Não são todas as pessoas que recebem apoio alimentar da Cáritas. Antes de mais, tem que ter rendimentos baixos, obviamente, não é? Depois, tem que também cumprir uma série de requisitos muito fáceis. Muito fáceis. Diria que é aquilo que a maior parte da população faz, que é não podem maltratar, não podem destratar, não podem ofender os voluntários que lhes estão a dar apoio. Não podem agredir, não podem ofender, não é, as pessoas que lhes estão a dar apoio. Antes de continuar, queria também referir que a assistente social que está na Cáritas já há muitos anos merece da parte da direção 100% de confiança. Não é nem 99% nem 98%, é 100%. Nós conhecemos muito bem o seu trabalho, está lá há muitos anos, conhecemos a relação que tem próxima com os utentes e o que ela faz para os defender. Portanto, nós assistimos a tudo o que ela faz, muitas vezes enfrentando a direção, para dar mais apoios e dar mais condições aos seus utentes.
A Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo reportou mais 4 infecções Covid-19 detectadas nas últimas 24 horas, sendo que esses contágios dizem respeito a pessoas residentes no entroncamento em Orém, Tomar e ainda em Vila Nova da Barquinha. Estão já em causa 12.747 casos, dos quais 47 estão ativos. O número de altas, 12.325, não sofre alterações, assim como o número de mortes associadas a esta pandemia, no trágico registro de 375 óbitos. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Abrantes continua como concelho com maior número de infecções ativas, num total de 11, seguindo-se Torres Novas, Entroncamento e Tomar, todos com 8. Eis os dados atualizados desde o início da pandemia. Ora, em 2.999 infecções, 2.910 recuperações, 83 óbitos, 6 infecções ativas. Tomar, 2.482 casos, com 2.419 recuperados, 55 óbitos, 8 infecções ativas. Torres Novas, 1.983 casos, 1.915 recuperações, 60 mortes, 8 infecções ativas. Abrantes, 1.518 infectados, 1.438 estão curados, 69 mortes, 11 infecções ativas. Entroncamento, 1.099 infecções, 1.070 recuperados, 21 mortes, 8 infecções ativas. Alcanena, 1.017 casos, 979 recuperações, 38 vítimas mortais, não têm infecções ativas. Ferreira do Zêzere, 612 casos, 595 dos quais recuperados, 17 vítimas mortais, não têm infecções ativas. Nação, 429 infecções, 412 recuperados, 15 óbitos, 2 infecções ativas. Vila Nova da Barquinha, 266 casos, 253 dos quais dados como curados, 9 mortes, 4 infecções ativas. Sardual, 178 casos, 173 recuperados, 5 óbitos, não tem qualquer infecção ativa. E Constância, 164 infecções, 161 das quais recuperadas, 3 mortes, também não tem infecções ativas. Foram detectados mais 2 casos Covid-19 na Lesíria do Tejo, precisamente no Cartacho. Estão já em causa 12.521 infecções, num total de 107 ativas. Neste particular, o Conselho de Rio Maior tem 55 contágios em curso, seguindo-se Almeirim com 16 e Salvaterra de Magos com 9. Ainda no recente boletim do Agrupamento de Centros de Saúde, nota ainda para mais 16 altas, num total de 12.029 recuperações. Quanto ao número de óbitos, felizmente este indicador não sofreu alteração, ainda assim a lamentar 386 mortes associadas à pandemia.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Polícia Judiciária, através da Diretoria de Lisboa e Val do Tejo, com a colaboração da Guarda Nacional Republicana, procedeu à detenção de 4 homens, de idades compreendidas entre os 22 e os 27 anos, por fortes indícios de prática de crimes graves e violentos. Tal como a ERTS adiantou em tempo oportuno, os factos ocorreram na madrugada desta terça-feira, na localidade de Marinhais, Conselho de Salvaterra de Magos, quando um grupo de 4 homens se introduziu na residência de outro, já seu conhecido, supostamente para cobrar uma dívida de um negócio ilegal que havia sido efetuado anteriormente, esclarece a PJ em comunicado enviado para a nossa redação. O mesmo texto refere que o visado reagiu de forma muito violenta, tendo desde logo esfaqueado mortalmente um dos 4 oponentes, o que determinou a sua detenção por crime de homicídio, ao qual se associaram as detenções de arma proibida e ainda o tráfico de estupefacientes. Os restantes 3 intervenientes foram detidos pelo cometimento de ilícitos de extorsão agravada e violação de domicílio.
Rádio Air, informação.
O Tribunal de Contas ainda está a avaliar o processo relativo à futura obra na Rua Coronel Garcês Teixeira, também conhecida como Estrada da Serra, naquela que será a grande intervenção estrutural em Tomar durante o ano de 2021. Só após o necessário parecer, positivo, entenda-se, é que a empreitada poderá seguir os trâmites seguintes e, dessa forma, avançar para o terreno. Está em causa um investimento na ordem dos 2 milhões de euros, que irá traduzir-se, essencialmente, na criação de uma ciclovia que irá ligar a Praceta Raul Lopes ao Instituto Politécnico de Tomar, sendo que, pelo meio, o atual skatepark irá dar lugar a um parque infantil. Isto, claro, para além de toda a requalificação promovida na artéria em causa. Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, confirmou que a autarquia ainda aguarda pelo visto do Tribunal de Contas, visto esse que, por exemplo, já foi dado numa outra obra prevista, neste caso na remodelação da Igreja de São João Batista, intervenção que deverá arrancar em breve, referiu a autarca, depois de questionada por Luís Ramos, vereador do Partido Social Democrata.
Como é uma empreitada que obriga a visto do Tribunal de Contas, portanto o processo, o contrato foi enviado para o Tribunal de Contas e está a decorrer o prazo para o Tribunal de Contas emitir o visto para a referida empreitada, portanto vamos ter que aguardar. Aproveito também para dizer que a empreitada da reabilitação da Igreja de São João Batista, que também era uma empreitada que tinha que ir a visto do Tribunal de Contas, já chegou o visto do Tribunal de Contas e, portanto, estamos já a proceder aos procedimentos para a consignação da obra e, portanto, em princípio, durante o mês de abril, iniciar-se-ão as obras de requalificação da Igreja de São João Batista.
Está decidido. A Associação de Futebol de Santarém irá retomar a 1ª e a 2ª Divisão Distrital no fim de semana de 8 e 9 de maio, sendo que, tal como a Hertz adiantara em primeira mão, no que ao escalão maior diz respeito, será realizada apenas a primeira volta da competição, consequente aplicação do regime de subidas e descidas, tal como irá acontecer num segundo patamar competitivo, neste caso com a realização da totalidade das jornadas da primeira fase. A época desportiva termina no dia 30 de junho de 2021. A Hertz já falou com Francisco Jerónimo, presidente da Associação de Futebol de Santarém, que considera esta a solução possível nesta altura.
Depois de todo o trabalho que temos vindo a fazer e depois de uma cuidada reflexão sobre a realidade e sim, a nível regional e também aquilo que tem acontecido a nível nacional, naturalmente que tomámos a decisão que nos pareceu e que, por unanimidade da direção ontem, tomou essa decisão de confirmar a retoma das atividades que estão autorizadas neste momento ainda pela Direção-Geral, estão autorizadas pela Direção-Geral de Saúde e pelo Governo, que é os séniores, e neste momento, portanto, a partir do dia 19 de abril, não há limitações para a atividade de prática competitiva, desportiva, portanto, em função disso, e a partir daí podemos conhecer o calendário disponível que a época desportiva vai fechar a partir de junho, o que é que se podia fazer e face ao regulamento que aprovámos prevendo este regime de excepcionalidade no verão passado, em julho, em plena Assembleia Geral dos clubes, provar-se um conjunto de medidas caso as provas não corressem dentro da normalidade na época de 2021. E foi isso, em função disto, foi agarrar naquilo que o regulamento permite, enquadrá-lo, e acho que temos um calendário viável, com a evolução positiva da situação da saúde em Portugal, e que vamos, enfim, voltar aos cenas neste caso, e para breve a formação. Assim, a Direção-Geral de Saúde desbloqueia a orientação 30, e permita a retoma da atividade, ou início, neste caso, desta época desportiva, da atividade, da formação, que acreditamos que vai acontecer para breve, nos próximos dias. Todos os clubes, e dentro dos clubes, os agentes esportivos, os jogadores, os árbitros, traçaram objetivos que a pandemia não deixou cumprir integralmente. E, portanto, dentro daquilo que é possível, vamos salvaguardar esse trabalho que foi feito a pensar em cumprir esses objetivos. E acho que podemos validar classificações, validamos subidas e descidas, pelo menos a verdade esportiva, naquilo que é possível, está salvaguardada. E é nesse sentido também que acho que os clubes, apostando numa retoma, seguramente estão a trabalhar já para pensar na próxima época. E também aqui, a Federação, no primeiro lugar, já há mais tempo, e a direção da Associação reforçou os apoios. e dizer que hoje os clubes, para acabarem as jornadas que faltam, vão ter um valor da taxa de jogo igual a zero. É um esforço que a Associação fez, porque é agora que os clubes precisam de apoio, porque eu acho que uma retoma agora em condições permite programar uma época desportiva seguinte em melhores condições e evitar abandonos da atividade desportiva dos atletas, que em muitos casos isso pode acontecer. E portanto é isso, é uma aposta, foi uma decisão refletida, com uma ponderação e um cuidado, avaliação de todas as variáveis que estão em jogo, e esta acho que é a solução, estamos convencidos que é a solução possível neste momento e a melhor solução para salvaguardar o desporto.
Um homem e uma mulher de 34 e 54 anos de idade foram identificados pela Guarda Nacional Republicana de Caldas da Rainha por furto em residência, sendo que as autoridades recuperaram mais de 70 mil euros furtados. No âmbito de uma investigação por furto em residência que ocorreu em dezembro de 2020 no Conselho de Pombal, os militares da GNR deram cumprimento a dois mandados de busca, uma domiciliária e outra em veículo, precisamente no Conselho de Caldas da Rainha, culminando na apreensão de 70.525 euros em numerário, 20 peças em ouro, medalhas e adornos, 7 telemóveis, 10 fios em ouro, 4 anéis em prata, para além de 4 anéis, 2 pulseiras, um relógio e um par de brincos, todos estes artigos em ouro. Os suspeitos foram constituídos, arguídos e os factos remetidos ao Tribunal Judicial de Pombal. Face à atual situação de pandemia, Constância não irá viver as suas festas do Conselho, festas de Nossa Senhora da Boa Viagem, eventos que decorrem, manda a tradição, por ocasião da Páscoa. Teriam, aliás, lugar neste fim de semana, segunda-feira incluída. E é neste 5 de Abril, precisamente, que será assinalado o Dia do Conselho, segunda-feira de Boa Viagem, com uma cerimónia que terá início às 10 horas, como explicou para a Hertz o Presidente da Autarquia, Sérgio Oliveira.
Efetivamente, pelo segundo ano consecutivo não é possível realizar as festas do Conselho, a festa de Nossa Senhora da Boa Viagem, que era um momento alto a nível cultural do nosso Conselho, e de conjugar um conjunto de instituições e de pessoas num trabalho coletivo que punha as festas de pé. Portanto, a Câmara Municipal era e no futuro, esperamos que em 2022 seja possível voltar às festas, era o motor das festas, quem dava a cara pelas festas, mas as festas eram colocadas de pé muito para além daquilo que era a Câmara Municipal, as associações, as coletividades, as populações. Não é possível fazer este ano essa festa. Mas, no entanto, não quisemos deixar de passar esta data sem uma cerimónia simbólica que passará pelo hastear das bandeiras no edifício dos Passos do Conselho. Uma pequena intervenção da minha parte alusiva ao feriado municipal, a bênção do barco, de um dos barcos do município, de forma simbólica, no rio Zêzere, e uma cerimónia religiosa também na Igreja Matriz, levada a efeito pela nossa paróquia. Portanto, é uma cerimónia restrita, portanto, em que se reduziu ao máximo o número de convidados, portanto, para além do Executivo Municipal, os senhores presidentes de junta, o senhor presidente da Assembleia Municipal, os líderes das bancadas na Assembleia Municipal, um representante das associações e coletividades do Conselho, os bombeiros voluntários e a GNR. Não haverá muito mais pessoas nesta cerimónia, mas de qualquer das maneiras é algo que não deixa de assinalar o feriado municipal e o dia de Nossa Senhora da Boa Viagem.
Avançamos para a nota do dia, hoje com Luís Francisco.
Amanhã é dia 1 de Abril, tradicionalmente conhecido como Dia das Mentiras, e que sempre é aproveitado para umas brincadeiras usando alguma mentira. O ser humano, por natureza, exige e quer a verdade. Contudo, também há uma tendência dentro de cada ser humano para ocultar a verdade, para mentir, para entrar na falsidade com a intenção de enganar, procurando resolver algum problema ou dificuldade deste modo. Mas, como diz o povo, a mentira tem perna curta. A verdade vem sempre ao de cima. Assim, há pessoas que definem para si próprias dizer e assumir sempre a verdade, e outras que compulsivamente, ou porque dá jeito, repetidamente mentem, acabando por acontecer, como na velha história de O Pedro e o Lobo, em que o Pedro foi brincando e mentindo aos seus conterrâneos por diversas vezes, pedindo socorro porque vinha lá o lobo, quando não vinha. No dia em que efetivamente veio o lobo, por mais que gritasse, já ninguém acreditou nele e ninguém o foi auxiliar. Também entre nós há pessoas em quem pouco acreditamos, porque muito mentem. Evidentemente, há mentiras e mentiras. Há a dita mentira piedosa, em que, por caridade, porque não se prejudica ninguém, por sigilo profissional, por respeito por outrem, porque quem questiona não tem o direito a saber, se omite ou esconde a verdade. No entanto, há assuntos, há situações em que, pela sua proporcionalidade no prejuízo ou no engano de terceiros, claramente são graves. Exigem o dever de reparação, exigem ser reveladas em face das consequências funestas que trazem àqueles que foram ou são desviados da verdade. Em todo o relacionamento humano se exige a verdade e é prejudicial a mentira. Nos relacionamentos familiares, entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre irmãos, primos, etc. Também nos negócios, na política, na publicidade, na comunicação social, na escola, no emprego. A verdade, por vezes, custa e dói. Mas a verdade traz sonhos descansados, paz de espírito, bem-estar interior. De outro modo, entra-se num escalar de mentiras, em que umas tentam tapar as anteriores, em que a certa altura se entra em outro tipo de más atitudes, em que chegam as doenças psicológicas e outras complicações. Concluindo, talvez seja melhor para todos ficarmos pelas brincadeiras do dia das mentiras. Mesmo assim, cuidado para não exagerar e vir a prejudicar alguém.
Rádio Web, o primeiro a informar.
E assim finalizamos esta edição. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.